Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Estamos meditando nesse texto tão rico da palavra do Senhor, pensando quando o agir de Deus parece não fazer sentido, refletindo sobre uma fé desafiada, primeiro do profeta, mas também de cada um de nós. O profeta foi ao Senhor clamando por um avivamento, porque a corrupção no meio do povo de Deus era muito grande. E ele clama ao Senhor por um avivamento, não estava entendendo exatamente o que Deus estava fazendo. Ele começa sua primeira palavra com Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? E ele abre o seu coração a Deus e Deus lhe responde: eu não estou de olhos fechados. E vou enviar os caldeus para disciplinar o meu povo rebelde. E essa não era a resposta que Abacuque gostaria de ouvir. E ele então vai novamente ao Senhor. Deus, o Senhor é tão puro de olhos, tão santo, que não me parece fazer sentido o Senhor usar um povo pagão, violento, contra a tua nação. E Deus responde a ele novamente. E nós estamos meditando exatamente na segunda resposta de Deus. Deus começa no capítulo 2, no versículo 2, respondendo pela segunda vez a ele assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Aquilo que eu vou mostrar, aquilo que eu já te mostrei, aquilo que eu já te disse, e aquilo que eu te mostrarei, registra, para que qualquer pessoa tenha a facilidade de saber o que eu estou fazendo e o que farei. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Eu sei quem são os ímpios. Mas escreva também que o justo, que aquele que me ama, me obedece, me segue, ele será preservado por sua fidelidade a mim. O justo viverá pela fé. E então Deus continua a sua resposta. E ele começa a falar do juízo que traria contra os ímpios, contra o homem mau e contra as nações pagãs, violentas. Todos estes povos, estes que sofreram na mão dos ímpios, estes que foram injustiçados por causa da violência do homem mau, todos estes povos um dia rirão dele, e aqui literalmente dos caldeus, da Babilônia, com canções de zombaria. E Deus vai, então, passar a proferir uma série de ais contra as nações e contra a Babilônia. E eu quero orar mais uma vez, e então nós vamos continuar olhando para estes ais. Senhor Deus, já temos expressado de muitas maneiras, em cânticos e orações, nossa adoração ao Senhor, nossa intercessão ao Senhor, mas também a nossa fé, a nossa crença de que o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. A nossa crença de que o Senhor é o Salvador e só encontramos a redenção em Ti. A nossa confiança de que o Senhor é conosco. Já dissemos isso várias vezes. E agora, Pai, queremos ouvi-Lo. Precisamos ouvi-Lo. E conhecer mais ao Senhor, para interpretarmos corretamente as suas ações no mundo. Que assim como o Senhor respondeu a Abacuque, o Senhor continue nos respondendo e se revelando a nós. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Temos respondido à pergunta: como Deus está tratando o problema do mal no mundo? O que Ele faz diante de tanta corrupção no meio do seu povo? Quando olhamos para a história, nós vamos encontrar o povo de Deus vez após vez se rebelando contra ele, vez após vez pecando, vez após vez se corrompendo com todo tipo de pecado. E vamos encontrar na história Deus sempre tratando, Deus sempre disciplinando, Deus sempre julgando o povo. Mas junto com isso, Nós também vamos encontrar na história povos pagãos que sempre desprezaram a Deus, mas que sempre foram parte do plano soberano de Deus na história. Que nenhum desses povos atuou, existiu ou ainda existem sem que Deus tivesse um plano. Mas quando nós tentamos fazer a leitura da história e interpretá-la, mesmo sendo o povo de Deus, pesa em nossos corações, não compreendemos exatamente o que Deus fez, o que Deus faz, ou como ele fez, ou como ele faz, e aí pesa mais quando nós queremos o porquê ele fez, ou porquê ele faz. Como Deus trata o problema do mal? E a segunda resposta, a gente já vem nas últimas mensagens pensando nisso. Abacuque começa o seu texto dizendo: sentença revelada ao profeta. Quando ele traz essa palavra que ele escreve, do que Deus lhe mostra e de que ele registra o que Deus queria que soubéssemos, literalmente, lá no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz sentença revelada ao profeta, nós poderíamos traduzir a expressão hebraica por peso. Peso revelado ao profeta. O oráculo de Deus, uma proclamação de um acontecimento trágico, aquilo que Deus faria tanto com Israel quanto com os povos, porque Deus não está de olhos fechados quanto ao mal. Nós vimos na última semana os três primeiros ais, como essa última parte da resposta de Deus. Confirmação de Deus sobre o juízo a um mundo perdido. Esses ais são usados nas Escrituras várias vezes, introduzindo sentenças de juízo. O primeiro ai que meditamos na semana passada, uma sentença contra o roubo. Ai do ladrão, ele será destruído pela sua extorsão. Uma resposta a Abacuque quanto à Babilônia. Os primeiros, tanto o profeta quanto os primeiros leitores de Abacuque estavam pensando no que acontecia naquele momento da história. A ascensão do Império Babilônico, um império extremamente violento, extremamente mau, extremamente corrupto, extremamente imoral. E Deus diz que julgaria-os por serem tão maus em cada cidade, em cada região, em cada vale, em cada montanha que chegaram, em cada conquista que obtiveram, o fizeram com extorsão. O segundo ai, ligado ao primeiro, fala de corrupção. Ai do corrupto, ele será arruinado pela sua fraude. Verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá ao madeiramento. Vocês vão sofrer aquilo que provocaram em outros. A própria pedra, nós vamos ler sobre isso hoje. Terceiro ai, sobre a violência. Ai do violento. Ele será destruído pela sua brutalidade. Verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que o povo de Deus, o que o profeta, o que nós precisamos ter em mente diante do juízo de Deus? Nós precisamos olhar para o Senhor, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Deus é a solução contra o mal. Se todo mal fosse eliminado da face da terra, ainda não haveria esperança. Porque o mundo sem o mal, mas também sem Deus, é um mundo sem esperança. A terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é a esperança que temos que ter. Deus continuou respondendo e trazendo mais dois juízos. E o que nós temos aprendido com eles e pensado é que os ais proferidos pelo Senhor sentenciam o som da dor. O homem mau pode até se dar bem por um tempo, mas ai dele, porque quando chegar o dia do juízo, nenhum dos benefícios, nenhum dos prazeres que ele obteve durante a corrupção da sua vida terá valido a pena. Nós temos, então, na sequência da resposta de Deus, a partir do verso 15, o quarto ai. E esse fala da imoralidade. Ai do imoral, sua perversão o envergonhará. Olha a acusação de Deus contra a Babilônia, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. A acusação nesse quarto ai, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, que mistura essa bebida com a sua ira e o seu furor, até que este fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. A acusação contra a Babilônia é que ela embriagava povos e pessoas para obterem vantagem. Normalmente isso aconteceria num banquete promovido pelo rei da Babilônia a outros reis, onde eram embriagados. Mas os perversos, além de agirem assim, acrescentavam a essa prática muita violência. E esse comportamento dos babilônicos contra os povos conquistados, de contemplar a nudez depois que eles eram embriagados, era um comportamento que envolvia uma imoralidade e, junto com isso, envolvia abusos físicos. Era uma prática de violência, usando o alcoolismo ou a embriaguez para violentar homens, mulheres e crianças. Se você tem percebido isso no juízo de Deus contra os pagãos, você já percebeu que Deus está julgando a partir dos mandamentos. A partir dos 10 mandamentos que falam sobre pureza, que falam sobre justiça, que falam sobre amor ao próximo. Deus está condenando não a partir de uma ideia nova, mas daquilo que ele já havia revelado ser a verdade, ser o correto, ser a maneira de se viver. Essa prática de embriagar alguém para abusar fisicamente da pessoa não era uma prática nova que os babilônicos inventaram. Na própria Bíblia, na história dos patriarcas, nós encontramos esse tipo de situação. Você deve estar se lembrando lá de Gênesis 19, da casa de Ló, durante o período dos patriarcas, em que as filhas dele, depois de terem se livrado da destruição e morte de Sodoma e Gomorra, se corromperam com esse mesmo tipo de prática. Gênesis 19, 31, um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho. Lembra que o pai tinha ficado viúvo na saída da fuga de Sodoma e Gomorra. Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. A primeira foi, embriagou o pai e se deitou com ele. No dia seguinte, a segunda foi, embriagou o pai e se deitou com ele. Todos estavam errados. Porque o pai se permitiu ser embriagado. Elas não amarraram ele e enfiaram bebida goela abaixo. Ele se permitiu esse prazer da embriaguez. E elas se deitaram com ele. E ambas engravidaram. E a consequência desse pecado e dessa imoralidade, até hoje, em 2024, Israel sofre. Versículo 36. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. O pai foi avô dos próprios filhos. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. E é o pai dos moabitas. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome Benami. E é o pai dos amonitas. Israel sempre esteve em guerra contra esses dois povos. E hoje, na guerra contra o terrorismo do Hamas, estes mesmos povos na Jordânia, onde antes era Moabe e Amon, são povos que apoiam o terrorismo e que, em aliança com outros povos, estão prontos para eliminar Israel da face da terra. Então, já nos dias de Abacuque, aquilo que os babilônicos estavam fazendo já era um pecado condenado e continua sendo até hoje. A prática dos babilônicos seria desprezível por ser uma fraude, por ser um desprezo ao ser humano, por trazer essa violência sexual. Deus os acusa dessa prática e diz que não ficariam impunes. Os acusadores aqui, nesse quarto ai, estão relacionados não só a Israel, mas o próprio Líbano sofrendo na mão dos caldeus. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. Você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue, cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Por que nesse juízo se fala do Líbano quando poderia ter se mencionado a violência feita a Jerusalém? É possível que este oráculo específico do Senhor mencione o Líbano porque o Líbano era muito belo como país e muito rico. Suas plantas, suas árvores. Havia uma beleza e riqueza muito grande. E na ocasião da visão de Abacuque, o Líbano já tinha sido invadido pelos caldeus e Jerusalém ainda não. Então Deus está dizendo que ele está olhando, ele iria usar os caldeus, mas depois iria julgá-los. Porque eram um povo mau, e julgá-los não só pelo que estavam fazendo ou fariam contra Israel, povo de Deus, mas contra todos os povos, contra outros povos pagãos também. Deus estava considerando e julgando o mal e essa perversão que eles faziam. Qual é a consequência que os caldeus teriam? Beba bastante vergonha em vez de glória, versículo 16. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Naquele momento, a Babilônia era gloriosa. O reino estava em plena ascensão. Os povos estavam todos sendo conquistados por eles. Povos pequenos, povos grandes. Povos com pouca expressão e povos com grande expressão. Como o Egito, por exemplo, perdendo a batalha lá em Carquemes, em 605. A Babilônia era temida em todos os lugares. E era gloriosa. Quando o texto diz que muita vergonha cobrirá a sua glória. Se você estivesse junto com Abacuque lendo isso, provavelmente você se perguntaria, será que é possível a Babilônia cair, sendo tão poderosa como ela é? Tão rica? Com um poder bélico tão grande como o que eles têm? E você ouviria isso, e se não tivesse confiança na palavra de Deus, você duvidaria. Porque, humanamente falando, seria impossível a Babilônia cair naquele momento, porque, de fato, ela ainda estava crescendo. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. Da mesma maneira que você fez com eles, acontecerá contra vocês. Você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Agora, queridos, nós temos que lembrar que Deus está respondendo isso a Abacuque. Porque Abacuque não duvidou de Deus, mas entrou em crise com a maneira como Deus estava tratando o mal. Ele entendeu que a forma de Deus era não só inesperada naquele momento, mas muito diferente. Mas mais do que tudo isso, ele entendeu que era muito pesado o juízo de Deus. Que a ação de Deus contra o mundo não seria nada simples. Tentando fazer um paralelo de leitura e interpretação, sabe quando você vai a Apocalipse e começa a ler a abertura dos sete selos, das sete taças e das sete trombetas? Um terço da terra morrerá. O juízo de Deus virá. Ele mandará um tipo de animal, um tipo de um escorpião lá, que a pessoa picada vai clamar para morrer e não morrerá sofrendo. E você lê essas coisas e sabe o que a maior parte das pessoas fazem? Interpretam como não sendo literal. Transformam em alegórico, porque é pesado pensar no juízo de Deus dessa maneira. Então criam uma outra forma de fazer a leitura para amenizar o juízo de Deus. E Abacuque, quando está diante das respostas do Senhor, tanto no juízo de Deus contra o seu povo, essa disciplina de Deus contra o seu povo, como também depois o juízo de Deus contra a Babilônia, as respostas são todas muito fortes. A ação de Deus é muito severa. Deus não estava de brincadeira como nunca esteve. Como nunca esteve. E quando vai tratar o mal, Deus nunca o faz de maneira simples. Como temos visto desde a última mensagem, a retribuição é uma forma legítima de Deus julgar o mal no mundo. Romanos capítulo 1 nos ajuda muito a entender sempre essa questão. O versículo 18 vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E qual é a consequência da ira de Deus para o povo? Uma das consequências no verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O homem torna-se escravo do seu coração e passa a experimentar a consequência da violência dos seus desejos. Isso acontece desde a queda de Adão e Eva. Deus retribui de forma legítima quando ele está julgando o mal. Esse quarto ai é aquele que nos deve fazer refletir muito. Quando nós saímos daquele momento histórico em que Abacuque estava vivendo e chegamos nos nossos dias e aplicamos isso, a nossa pergunta é: Deus continua julgando o mal? Deus continua julgando a imoralidade? Nós vivemos num mundo completamente imoral. Uma pessoa que é heterossexual e deseja se casar hoje, ela é tratada como ela está errada. Um jovem solteiro que preserva a sua vida em pureza, não se envolvendo em fornicação e imoralidade com sexo fora do casamento, hoje ele é tratado como errado. Qualquer dos nossos jovens virgens na escola não são tratados com respeito. É tratado com respeito quem se envolve na prostituição. Jovens que vivem envolvidos com sexo alheio, esses são respeitados. E se ele não for heterossexual, ele é mais respeitado ainda. Este é o mundo atual em que vivemos. E para a tristeza do Evangelho, e para a vergonha do Evangelho, muitas e muitas e muitas igrejas aprovam isso. Muitas e muitas igrejas aprovam isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11, ele escreve que Deus garante o seu juízo contra a imoralidade. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Jovens solteiros, olhem para mim aqui. Não se deixem enganar. Preservar a sua virgindade honra a Deus. Não espere aplausos deste mundo, porque ele jaz no maligno. Preserve a sua pureza. Isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Deus fez o sexo para o casamento. Toda prática sexual fora do casamento é imoralidade. E o próprio Deus julga. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que foi fundada numa cidade 100% imoral, completamente perversa, era uma cidade portuária e a prostituição era terrível. Era uma cidade idólatra e a deusa era adorada num culto onde havia 1000 prostitutos cultuais. E Paulo diz: não se deixem enganar, os imorais não herdarão o reino de Deus. Um falso mestre, um falso profeta, um falso pastor pode abrir uma Bíblia e dizer que Deus é amor e aceita todo mundo. Mas para fazer isso, ele tem que rasgar textos como esse. Não herdarão o reino de Deus. Porque Deus é santo. Mas sabe onde está a nossa esperança? Olha como ele termina o verso 11. Mas vocês foram lavados. Vocês que já experimentaram estas coisas, já viveram na imoralidade, já viveram no adultério, já viveram na homossexualidade, já viveram na corrupção, como ladrões, como avarentos, como idólatras. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vocês já não são mais quem eram, porque Cristo vos libertou. O poder da cruz liberta o homem da corrupção e do mal. O quarto ai proferido contra a Babilônia tinha um aspecto histórico específico nos dias de Abacuque, mas também era uma representação do que Deus já estava fazendo na história até aquele momento e do que Deus continuou fazendo e faz hoje e continuará fazendo. Os ais proferidos pelo Senhor sentenciam o som da dor. Uma pessoa pode achar que está se dando bem, mas ela só pode se dar bem no final. Ela pode ter um prazer momentâneo, mas nenhum prazer momentâneo é tão bom quanto a bênção eterna de Deus. O quinto ai, versículos 18 a 20, fala sobre a idolatria. Ai do idólatra. Sua falsa adoração o calará diante do Senhor. Verso 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A acusação nesse quinto ai, ela é uma denúncia que ridiculariza aos ídolos. Começa com uma denúncia antes de proferir o próprio ai. A denúncia vai dizer de que vale uma imagem feita por um escultor, uma imagem de escultura é feita por um homem. Como pode ser Deus? Ou do que vale um ídolo de metal que ensina mentiras? Uma imagem de metal é feita por um ferreiro. Como tratá-la como Deus? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Porque todo ídolo é mudo, mas você já reparou que todo idólatra acredita que um ídolo fala. Todo idólatra acredita que o seu ídolo fala. Nós entramos em junho, no Brasil, junto com toda a idolatria que temos, nós temos as festas idólatras, a São Pedro, a São João. Quem segue São Pedro, São João, e vai pular no nome do São Pedro e de São João, acredita que o São João e o São Pedro falam. Quem segue o Santo Antônio acredita que ele, por ser casamenteiro, é a fama dele. Que o Santo Antônio é o casamenteiro. Quem é esse Antônio? Por que ele ficou com essa fama de casamenteiro? E alguém que pediu para o Santo Antônio acender uma vela para ele para casar e casou, tem certeza que o Santo Antônio ouviu e respondeu. E quem fez a mesma prece e não se deu tão bem, acredita que o Santo Antônio não gosta dele. Antes de trazer o ai diretamente, Deus diz assim, pensa comigo. Um ser humano finito, limitado, constrói uma imagem e diz que aquilo é Deus. Diz que aquilo que é feito de madeira, que é feito de ferro, que é feito de barro, ouve, pensa, tem vontade e fala. Assim, qual é a lógica disso? Só tem uma lógica. O artífice tem que confiar nele, de que ele é um bruxo. Construiu um objeto inanimado e esse objeto se tornou um deus. Só um bruxo. Ele acredita nele, não no deus. Não na imagem. Porque ele acredita que a imagem que ele fez se tornou um deus. Verdade é que a adoração a falsos deuses é uma marca da incapacidade humana de conhecer verdadeiramente o eterno depois da queda de Adão e Eva. Quando Paulo, voltando para Romanos 1, que eu acabei de citar, vai explicar isso, ele diz assim, porque a ira de Deus se revela do céu, Romanos 1, 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Contra a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E Paulo vai explicar essa decisão dos homens abandonarem a verdade para criarem a sua própria. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus se revela. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, ao desprezarem Deus, para acreditar em falsos deuses inanimados, criados por eles mesmos, tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Adoração a falsos deuses é uma marca de incapacidade humana. A idolatria é a evidência da manifestação da ira de Deus contra aqueles que desprezam sua glória. E Deus, nesse último ai, está dizendo a Abacuque, ai dos idólatras. Ai dos idólatras. A consequência é que o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A presença única, santa e viva de Deus em sua santa habitação faz todo o engano, toda a idolatria, toda a mentira se calar. Se calar. O profeta Sofonias foi contemporâneo de Abacuque. Já mencionamos até isso aqui em mensagens anteriores. No capítulo 1, versículo 7 a 9, Sofonias vai dizer as mesmas coisas. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Juízo de Deus está próximo. O Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Ai do idólatra! Porque no dia do Senhor, o dia do juízo, todos os ídolos se calarão. O Senhor chegará com o seu juízo e os idólatras clamarão aos seus ídolos. Maria, me socorre! Aparecida, me socorre. Padre Inciso, me socorre. E não serão ouvidos, porque nunca foram. Mas acreditavam que eram. Cale-se diante dele toda a terra. A consequência aos idólatras é que a sua falsa adoração calará diante do Senhor. A Babilônia tinha um panteão onde a adoração promovia em tudo que eram e faziam uma idolatria sem fim. ao ponto, como em outros reinos grandes e impérios, de que o imperador também era tratado como um deus. Vocês vão se lembrar, quando leem Daniel, que Nabucodonosor ergue uma estátua e exige que todos adorem aquela estátua que era dele. E todos se calarão diante dela, de Deus. Toda imagem, toda estátua, todo nome, toda placa, toda idolatria será humilhada no dia do Senhor. Zacarias, um momento histórico depois dos dias de Abacuque, no capítulo 2, quando agora ele está trazendo essa renovação de esperança concentrado depois do cativeiro babilônico com a vinda do Messias, o profeta diz: alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio. Vocês saberão que eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor dos Exércitos, é quem me envio a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Vocês vão sofrer. Vocês sofreram. Zacarias vem e é o profeta depois do cativeiro. Mas chegará o dia em que o Messias, o enviado de Deus, chegará. E nesse dia, calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada santa. E quando chega esse dia, quem poderá ir contra Deus? Quem? Da mesma maneira, queridos, nos outros ais, Deus garante seu juízo contra a idolatria. Voltando para 1 Coríntios 6, não se deixem enganar. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Versículo 9. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras herdarão o reino de Deus. Eles podem o tempo inteiro usar o nome de Jesus, o nome de Deus, falar da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pensando numa idolatria cultural nossa muito grande no Brasil. Mas usar o nome de Deus é só usar em vão um Deus que eles não conhecem. Porque quando alguém é alcançado com a obra de Jesus Cristo e experimenta o perdão dos pecados e o livramento da condenação eterna, essa pessoa recebeu a consciência clara, a iluminação do Espírito Santo de que Deus é um e de que não há nenhum outro intercessor entre Deus e os homens a não ser ele mesmo, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Se eu preciso de Jesus, mas também preciso da Maria, também preciso do José, também preciso do João, do Pedro, do Antônio, é porque esse Jesus que eu estou crendo não é o Jesus da Bíblia. Porque todo aquele que crê no Jesus da Bíblia não vai atrás de nenhum outro. Todo aquele que conhece o Jesus verdadeiro revelado nas Escrituras descobre que só ele oferece a vida eterna. E de que nenhum morto pode fazer isso. Toda a idolatria é um espiritismo. Porque é um culto a mortos. Maria está morta. Aparecida está morta. Pedro está morto. João está morto. Não pode fazer nada por ninguém. Toda idolatria é uma adoração a mortos. Não se enganem. Não se enganem. O velhinho lá na Itália pode ter até uma cara agradável. Mas o idólatra e aquele que promove a idolatria não herdará o reino de Deus. Eu posso me lembrar da quantidade de debates que eu ouvi se o João Paulo II era salvo ou não era salvo, porque era uma pessoa muito bondosa. Ninguém discutiu muito isso com o Ratzinger, mas com o João Paulo II. A palavra de Deus diz, não se enganem, o idólatra não herdará o reino de Deus. Ele pode até ser bonzinho. Se não for por meio de Cristo, ninguém herdará o reino de Deus. A Babilônia seria julgada pela sua idolatria. Mas Deus continua olhando hoje para a idolatria com os mesmos olhos que ele olhou nos dias de Abacuque. No juízo final, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, João agora recebendo a visão, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não se enganem. O juízo de Deus contra a idolatria nos dias de Abacuque também foi proferido nas Escrituras nos dias do apóstolo Paulo. E foram proferidos pelo apóstolo João na visão de Apocalipse que ele recebe quase no final do primeiro século. Significa que hoje, 2024 do calendário cristão, Deus não mudou de ideia sobre a idolatria. E ele estava garantindo para Abacuque isso. Queridos, Deus cumpre sua palavra sobre julgar o mal no mundo. Se você tem uma Bíblia e quiser abri-la em Daniel capítulo 5, eu quero dizer e ler com você aqui o que Abacuque não viu acontecer. Deus lhe deu a visão do que faria com Israel e do que faria depois com a Babilônia. Abacuque morre crendo, mas não vê. Babilônia vem, em 586, invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, leva todos os utensílios do templo para sua terra. O Nabucodonosor ainda reina por muito tempo. Ele morre. E aí sua descendência, seus herdeiros, assumem o trono. Em Daniel 5, versículo 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do reino os usasse para beber vinho. Esses utensílios foram levados em 586. Os judeus, povo de Deus, não tinham acesso livre a esses utensílios. Os sacerdotes, nos dias de sacrifício, na apresentação de ofertas, tinham uma série de normas para tocar e usar esses utensílios. O rei Belsazar, para desprezar Israel e blasfemar contra o nome de Deus, sem que precisasse, não estava faltando copo, nem prato, nem taça na Babilônia. Mas ele quis desprezar o nome de Deus para manifestar que os seus deuses eram melhores que os deuses de Israel. ele manda trazer esses utensílios. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Esse era o tipo de violência que a Babilônia praticava. Ela desprezava qualquer coisa que fosse importante para qualquer povo. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Babilônia tinha deus de tudo quanto é jeito. Mas olha o que acontece no verso 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. E toda aquela arrogância do rei agora é mudada. E o narrador diz assim: então o semblante do rei empalideceu. O cara que estava cheio de conversa, cheio de lorota, já estava bêbado e mandando fazer qualquer coisa. Agora o cara fica calado. Cara de medo. Tremeu, se empalideceu. Seus pensamentos o deixaram perturbados. Suas pernas bambearam, e não porque ele estava bebendo, mas por causa do medo, seus joelhos batiam um no outro de medo. E o texto continua, eu não vou ler toda a narrativa. E ninguém sabe explicar o que estava escrito na parede. Nenhum dos sábios babilônicos. Então, mais uma vez, é chamado Daniel. No verso 13, então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Daniel, já um homem velho, respeitado por Nabucodonosor, mas desprezado por Belsazar. E agora ele não tem outra alternativa. Manda trazer aquele velhinho judeu que meu pai gostava tanto e eu odeio. Verso 22. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, Daniel começa a responder para ele. Você é aquele, Daniel vai respondendo. Lá no verso 22. Belsazar, filho de Nabucodonosor, você não humilhou o seu coração, mesmo sabendo tudo que o seu pai contou sobre os feitos do Deus Altíssimo. Pelo contrário, verso 23, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele para que o Senhor, ó rei, suas mulheres e concubinas. Pensa o que estava acontecendo naquela festa. Prostituição. Idolatria. Todos os ais presentes. Você desprezou. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem e não sabem nada. O Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o verso 26 diz, essa é a interpretação, Daniel diz para o rei: Mene, Deus contou os dias do seu reinado e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Peres, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E nessa ocasião, uma das razões do banquete é que os medos e persas já tinham rodeado a cidade para invadi-la. E era desespero dele. Sabe como termina a Babilônia? Verso 29. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E na narrativa, só mostrando como Deus usou Daniel no meio dos pagãos. Mas olha o que é dito, verso 30. Naquela mesma noite, na noite do banquete, na noite da idolatria, na noite da imoralidade, na noite da corrupção, do roubo, naquela mesma noite, os ais proferidos pelo Senhor a Abacuque se cumpriram contra a Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Naquela mesma noite, caiu a Babilônia. Deus exterminou a descendência real dos Nabucodonosores. Como nós podemos concluir tudo isso? Os feitos de Deus quanto ao problema do mal testemunham os fatos do seu juízo. A impiedade, a voracidade insaciável, a opressão, a extorsão, a violência, a exploração moral e a idolatria representam o mal praticado na terra em todos os tempos. Mas haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Esta foi a resposta final de Deus para Abacuque. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas conhecem e cobrem o mar. Haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E diante dele, de sua grandeza, toda a terra se calará. Deus já tem provado isso na história. Então, como Deus está tratando o problema do mal no mundo? O juízo de Deus é imparcial. Ele jamais inocenta o culpado, independente de quem seja. Seus olhos não estão fechados. Deus está tratando o problema do mal. Só que o tempo da execução do juízo de Deus desafia a sabedoria humana. Já parou para pensar que todos aqueles que ficam questionando a ação de Deus, sendo crentes, estão de fato questionando quando? Como Abacuque começa a sua queixa contra Deus, na primeira queixa? Até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? A história bíblica nos oferece vários relatos do cumprimento do juízo de Deus, mas no tempo de Deus. Deus vai a Noé e o separa para construir a arca, porque ele traria juízo. O juízo de Deus com o dilúvio não veio imediatamente à escolha de Noé e aquela conversa no início do capítulo 6. Noé vai trabalhar por décadas até que o dilúvio acontecesse. Diante de Adão e Eva e Satanás, em Gênesis 3, Deus vai dizer assim a Satanás: o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Gênesis 3, 15. E o Messias veio alguns milênios depois daquela promessa, a primeira profecia messiânica. Jesus diz que voltaria. E muitos ficam questionando, mas se ele não voltou ainda, talvez ele não volte mais. Deus está tratando o problema do mal no mundo, mas o tempo da execução do seu juízo desafia a sabedoria humana e aprouve a Deus, na sua soberania, não compartilhar com o homem os tempos e as épocas em que ele vai agir. Ele promete, ele revela, mas é no tempo dele. Sempre foi assim, na plenitude dos tempos. E será assim? Nós estamos querendo discutir aquilo que faz parte da mente de Deus que ele não compartilhou com a criatura. E gastamos tempo querendo explicar o que Deus não pediu para a gente explicar, Porque o que Deus pediu a nós foi para confiar de que suas promessas não falham, de que seu juízo é justo. Como Deus está tratando o problema do mal no mundo, a essência do juízo de Deus é de retribuição, nem sempre de restauração. Provérbios 29:1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso irremediavelmente. Deus oferece oportunidades, mas ele também, quando decreta o seu juízo, ele diz para esse: não haverá a redenção. Como Deus está tratando o problema do mal no mundo, o juízo de Deus segue a lei de equidade. Ele ensinou isso nas Escrituras. Nós temos que nos lembrar da palavra do Senhor em Romanos 12. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então não vos vingueis a vós mesmos. Ele tem que fazer isso. Cabe a nós confiarmos nele. Quero concluir com duas aplicações finais. Lembrando que o juízo de Deus é para todos. A resposta de Deus a Abacuque tinha a ver com o que ele faria agora com os babilônicos. Deus vai julgar o homem mau, aquele que pratica a iniquidade. O salmista, no Salmo 34, versículo 16, diz: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Na segunda resposta de Deus a Abacuque, ele diz que julgaria a Babilônia e os pagãos. Mas na primeira resposta de Deus, ele lembrou que o seu juízo também seria em relação ao justo, aquele que vive por sua fidelidade a Deus, que se desobedecer a Deus, se abandonar a Deus, seria julgado. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 6, vai dizer: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Era o desejo do apóstolo. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Verso 10, pois todos nós, ele está falando para os crentes, pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, o Bema, para recebermos os galardões, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Fomos salvos. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas isso não significa que nós não temos responsabilidades com Deus e com a nossa fé, de produzirmos obras dignas da nossa salvação. E um dia, cada um de nós comparecerá diante de Deus e prestará contas. Cada um de nós prestará contas. Queridos, os ais proferidos pelo Senhor sentenciam o som da dor. Não se esqueçam nunca disso. O mal pode até vencer por um tempo, mas a sua derrota já foi decretada pelo Senhor. Como nós vivemos, o justo viverá pela sua fé, ou seja, o Filho de Deus é preservado por sua fidelidade. Não brinque com o Senhor. O juízo dele contra o mal já foi decretado. Mas a disciplina contra o povo de Deus para purificá-lo também já foi decretada. Como povo de Deus, temos que fazer diferença no mundo, vivendo em santidade. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque nos livrou da condenação eterna e do juízo proferido contra o mal. Obrigado porque não experimentaremos o trono branco, porque Cristo pagou pelos nossos pecados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.